Mais elas na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde e também das nossas colunistas. Você acompanha durante todo o programa as nossas dicas da semana em diferentes áreas com as profissionais que são parceiras que todo sábado compartilham um pouco do seu conhecimento aqui no Mais Elas. Hoje recebemos Rosane Jasper, consultora empresarial, e falamos especialmente sobre o planejamento.
Então, Rosane, a gente falou bastante sobre planejamento, até aqui como fazer esse planejamento, mas e como saber se o meu planejamento está funcionando? Como medir os meus resultados? Como medir como está indo a minha empresa?
Importante a tua questão, muito importante. Quem não mede, não gerencia. Né?
Então eu quem preciso... não mede, não gerencia.
Isso aí, quem não mede, não gerencia. Eu vou gerenciar alguma coisa sem medidas de desempenho, eu vou estar imaginando, eu vou estar percebendo, eu vou estar achando que está indo para aquele caminho.
Seria tipo chutar um pênalti de olhos fechados.
Mais ou menos, porque eu sei onde eu quero chegar, mas se eu fechar os olhos, eu tenho uma outra percepção, eu esqueço algumas coisas, eu posso virar um pouco o meu rosto, eu vou enxergar, vou direcionar a bola para um outro sentido e não vou acertar o meu objetivo. Então, a questão das medidas, como eu falei no início, a análise crítica quantitativa, que é olhar os números. O que, que aconteceu em tal mês que nós fomos tão bem? O que, que aconteceu depois que fomos tão mal? Ah, saíram dois funcionários, entraram dois novos. O que, que houve? Eu preciso saber, preciso avaliar. E quando eu defino os objetivos, que eu falei antes, para atingir a minha visão, o meu norte, para a empresa seguir todos juntos no mesmo sentido, eu preciso dizer, olha, eu quero crescer minha receita em 10% até 31 de dezembro, eu quero reduzir minha despesa em 5% ou 10% também, para que eu mantenha o equilíbrio econômico e financeiro. Então, a análise crítica faz justamente isso, essas paradinhas a cada 3 meses. Eu diria no início que tá bom, se a empresa tá sadia, tá com a parte financeira saudável, cada 3 meses faz uma análise crítica e avalia. Estamos indo nesse rumo ou não estamos? Vem cá, nós pensamos muito antes de definir essa meta. Então, agora nós temos que fazer de tudo para chegar lá. Se entram fatores externos, que também a gente não falou mais cedo, mas antes de fazer o planejamento, eu vou analisar a questão do ambiente de cada uma dessas partes interessadas que nós falamos, que são os funcionários, os terceiros, que são os clientes, que são os sócios, a sociedade, o governo. Quando eu defini lá no início, o governo estava com tais regramentos lá em relação ao meu negócio. Se esses regramentos mudaram no andar da carroça, durante o meu desenvolvimento das minhas estratégias, eu preciso readequar, preciso analisar isso. Então, a análise crítica vai pegar essas coisas. Não é que você vai montar uma nova análise de ambiente, um novo cenário. Não, mas essas pequenas movimentações, né, no mercado e na questão da regulamentação, elas precisam entrar na análise crítica. E indicadores, não muitos, 7, 8 indicadores estratégicos, às vezes nem isso, que são os globais da empresa para aquele ano e que eu vou olhar. Nunca esquecendo, eu vou sempre avaliar financeiro, as pessoas, eu vou avaliar o desempenho, eu vou avaliar a rotatividade, como é que está? Como é que está a minha questão da segurança do trabalho? Está piorando, está melhorando? Eu vou avaliar o faturamento por colaborador, pela força de trabalho, né? Todos que produzem. E essas questões, tudo que a gente já falou. Então, indicadores estratégicos, sim. Muitas vezes eu tenho um indicador operacional que mede lá o tempo médio de entrega que eu tenho. Ele mede, mas ele se torna, ele é operacional básico. Minha média de entrega, quando eu atendo um cliente, eu sempre digo para ele, eu entrego em média em 10 dias, no máximo 11. O cliente quer saber. Mas eu normalmente, 14, 15, ou eu consegui durante o caminho aí, eu chegar a 9 dias. Isso eu vou avaliar, aí eu passo a barganhar junto ao cliente, eu consigo te entregar em 9 dias. Então, isso são melhorias que acontecem pós-planejamento estratégico ou pós-tratamento das ideias dos colaboradores, que é uma coisa à parte do planejamento. As ideias mais importantes, elas entram no planejamento, mas as outras vão acontecendo, né?
Consultor empresarial seria uma espécie de coaching da empresa?
Mentoria também, muita mentoria. Porque a gente precisa... O empresário justamente nos procura por ele estar num mato sem cachorro, ou estar numa encruzilhada. Olha, tem coisas que eu não consigo resolver. Então, qual é a tua sugestão? O que se usa na consultoria? A experiência adquirida, métodos e ferramentas comprovadamente eficazes, que se usam no mundo todo, modelos de gestão, que hoje tem vários modelos. O modelo de gestão da qualidade evoluiu muito. Ele simplificou em metodologia e ele ganhou muito valor em modernidade. Né? Ele está bem mais avançado em gestão. E o que ajuda muito é a ISO, as empresas que têm a ISO, que não deixa tu deixar nenhum processo estagnado. Principalmente modelos de gestão. Identificar, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa familiar, vai dar assessoria, você precisa identificar como essa família funciona. Quem é quem, quem está dentro, quem não gostaria de estar dentro. E aí você precisa ter coragem para fazer uma estrutura formal e definir os cargos, quando isso ainda não existe, e os papéis, definir os papéis de cada um e fazer funcionar.
E aí é importante que quando se fala nesse planejamento, você citava uma pequena empresa. Por vezes as pequenas empresas consideram que isso seja desnecessário ou que é só para as grandes empresas, devido aos custos, investimentos.
Eu posso falar de experiência própria. Quando você não planeja seu negócio, você planeja, normalmente no início, eu fiz no início um plano de negócio.
Você, hoje a maioria das empresas faz antes de começar. Não era assim, mas isso já mudou.
É ótimo. Isso é o primeiro grande passo. É porque também muita gente já abre o negócio formado. O pessoal tem mais conhecimento. Então, esse é o primeiro grande passo. Mas manter esse plano funcionando, né? Marketing. Se você deixa isso de lado, tu perde. Tu sai perdendo, 2 meses depois tu já está perdendo. Então, precisa manter um planejamento, se é uma empresa individual, 2 sócios, se são 5, são 10, 30, 50 ou 1.000, o processo é mais simples, lógico. Você com um plano de ação, algumas medidas que... Você nunca vai fazer nada que não é necessário. Gente, não preencher papel. Por isso que eu falo, o modelo... Eu normalmente uso o BSC para planejamento. Então, eu tenho uma empresa que tem 8 funcionários, tem uma empresa que tem 30, e eu atendo uma empresa com 500, quase 600 funcionários. São 4 empresas dentro de uma. Uma coisa é mais complexa que a outra. Um negócio é mais simples que o outro. E o ramo é diferente. Todos eles você pode usar o BSC, mas as atividades são outras. São mais simples, são menos atividades, às vezes são muitas atividades. Então, eu atendo indústria, varejo, energia elétrica, outro também é varejo, combustíveis, né? Então, não é a mesma coisa.
Muda o ramo, mas as ferramentas podem ser utilizadas.
As mesmas, o método também.
Você enfatizou antes a questão das pessoas, a importância de valorizar as ideias. E a gente sabe que os processos, ferramentas todas são essenciais, mas quem move o negócio, quem faz a coisa acontecer, são as pessoas. E como fazer, para finalizar, assim, com uma mensagem de fechamento, como fazer com que... Você falou da importância da satisfação das pessoas, né? De se sentirem bem em qualquer ambiente empresarial. E como tratar esse processo para que isso seja... Para que esse fator motivacional, este acreditar na empresa, seja algo incutido na cultura? Porque a gente sabe que as pessoas mudam, a rotatividade existe, os processos mudam e o ser humano é complexo, né? Na convivência não é algo simples no dia a dia, não só no contexto das empresas, pode se pegar a família, um grupo, uma sala de aula, que seja, mas o relacionamento não é simples.
Você fala do que a gente chama de fundamentos de uma boa gestão, né? não é um fundamento da boa gestão, mas eu vou citar com primeira grande questão: respeito. Respeito entre todas as partes envolvidas no negócio. Respeito. Uns têm mais conhecimento, outros têm menos conhecimento. Um tem um perfil, uma personalidade forte, o outro você precisa puxar mais, né? E isso é a primeira coisa, conhecer as pessoas. Eu posso dizer assim que quando se começa do planejamento estratégico numa empresa, numa consultoria, pode-se começar por lá, se o empresário quer, é bom, mas é complexo. É, logo a gente vai percebendo isso. E aí começa a ter as melhorias que aparam, né, que apoiam o planejamento estratégico. Uma dessas questões é, muitas vezes, você não tem uma descrição de cargo. Você não sabe exatamente, é pau para toda obra que eles chamam, né? Então, essas pessoas, normalmente essas que têm mais atividades, elas puxam o processo. Mas eu vou falar dos fundamentos do bom líder também, da gestão. Primeira coisa, respeito. Segunda coisa, constância de propósito. Se o líder, o dono da empresa, os sócios não sabem para onde estão indo, você vai andar fazendo curvas, não tem um caminho certo, eu vou me encaixar onde der, onde não der não vou, o funcionário pensa assim. Então você precisa ter uma constância de propósito. Nós decidimos que nós vamos por aqui. E assim segue a estratégia. Outra questão é orientação por processos. Então ter bem definido quem faz o quê, como funcionam os meus processos, como é o atendimento do cliente, como é a nossa entrega, como é o nosso produto. Né? Vocês aqui da Rádio Popular, vocês têm N processos, né? Tem várias mídias. É, outra questão é compromisso com as partes interessadas. Como eu falei toda hora, né? É compromisso com todos os envolvidos. Saber que eles também têm necessidades. Né? Isso são funções do líder. O líder, ele precisa passar segurança. O que ele diz, valeu. O líder que vai numa reunião, chama todo mundo e não sabe bem exatamente o que ele quer. Tem muito líder que diz assim, ó: eu não sei bem o que eu quero, mas eu quero já. Ele não diz nessas palavras, mas é isso que ele transmite. Eu não sei bem o que eu quero, mas eu quero já. Eu quero esse resultado, mas ele mesmo não sabe o caminho. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para achar a solução. E aí gera uma falta de credibilidade. Então o maior argumento é respeito, credibilidade, segurança, constância de propósito, orientação por resultados também, análise crítica, são um dos principais
ferramentas que contribuem nesse sentido.
Fundamentos, isso, fundamentos de uma boa gestão. A liderança é tudo. Eu sempre, me chamaram uma vez para fazer uma consultoria de uma empresa familiar cuja sucessão tinha que ser preparada e o mais antigo da empresa não fazia. Eles me chamaram, fui na reunião, tudo conversando, mas ele não queria. Eu não vou conseguir fazer nada, eu disse, se ele não quer. Né? Porque aí seria um processo de coaching, seria um processo de mentoria, de orientação. Que eu tenho uma empresa que eu atendo assim, que funcionou muito bem, mas foi o líder que me procurou. Né?
Então, ele buscou orientação para que o processo fluísse.
Isso,
não
então.
Não sabia, mas isso, buscou, né? Tinha vontade,
buscou,
pelo menos.
Está funcionando ótimo. Então, é nesse sentido. O líder precisa querer, ver todos felizes. Tem que ter envolvimento, presença e empatia.
Tá certo, Rosane. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir trocar experiências conosco, passar esse conteúdo para os nossos ouvintes, porque, sem dúvida, cada um poderá fazer uso da melhor forma. E para nós é interessante, nesse final de ano, estar aí falando sobre isso, porque é momento, realmente, quem ainda não planejou, de iniciar esse processo. Muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade. E, caro empresário, não deixe de pegar o seu rascunho e começar a registrar algumas coisas. Eu sei que as grandes empresas da região fazem com exemplaridade o planejamento. Por isso que elas estão bem. Então,
o importante é começar. Nem que seja no rascunho.
Isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Mais uma vez, até mais.
Mas Elas retorna no próximo sábado a partir das 13 horas. Todo sábado, Mais Elas na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde.